graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para, junto com você, em qualquer tempo e lugar, onde a graça do Senhor faz com que estas aulas, estas palestras, estes estudos cheguem a você pelas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Como você bem sabe, nós estamos estudando já há mais de um ano a Bíblia. Estamos estudando a Bíblia. Agora, estamos estudando a Bíblia de maneira sistemática, de maneira didática, pela qual aprouve ao Senhor Deus dar inteligência a um número de centenas de homens piedosos no século XVII na Inglaterra, que elaboraram um documento, diversos documentos, que ficaram conhecidos historicamente na história da Igreja Cristã como os símbolos de fé de Westminster. Esses símbolos de fé tentam, e de uma forma muito poderosa, o conseguem para nós, principalmente para nós, que somos de tradição puritana, reformada, presbiteriana, e o nosso Ministério Cinco Solas tem essa tradição, graças ao Senhor. Esses símbolos refletem as verdades da Bíblia, desde as verdades mais simples, aquelas em que é muito tranquilo e muito singelo o entendimento, de forma que qualquer pessoa, ao ter acesso diretamente ao texto bíblico, não teria muitas dúvidas. E o Senhor Deus, tão gracioso que é, com a sua graça redentora, que nós podemos perceber que aquelas verdades bíblicas que servem para a salvação do seu povo, qualquer irmão, qualquer irmã, em qualquer tempo e lugar, ou sendo alfabetizado e ler a Escritura, aonde estiver, longe de qualquer pessoa, o próprio Espírito Santo iluminará. E esse irmão, essa irmã, terá acesso a essa verdade e compreenderá aquilo que é suficiente para a sua salvação. Por outro lado, nós temos verdades na Bíblia muito mais complexas, muito mais pormenorizadas e com temas deveras não tão simples e singelos, mas que também não são essenciais à salvação. De modo que, para esses temas mais complexos, para esses temas mais, digamos assim, que requerem um preparo melhor daquela pessoa que irá estudar as Escrituras, utilizando-se de ferramentas que o próprio Senhor Deus nos deu, como, por exemplo, a teologia, como, por exemplo, a hermenêutica, que é a interpretação, como, por exemplo, a alfabetização, o próprio conhecimento da língua e das suas regras. Então, esses conhecimentos que não são tão importantes ou que são, digamos assim, não necessários à nossa redenção, à nossa salvação, foi pensando especificamente também nesses temas um pouco mais complexos, é que os nossos teólogos desenvolvem diversos livros, nos aprofundando nessas verdades que são bíblicas também. Eu costumo sempre dizer assim, que as verdades essenciais à salvação é como se você olha para a pessoa que você vai escolher casar, para a sua esposa ou esposo, e você olha e você, de imediato, pelas palavras daquela pessoa, pelo jeito daquela pessoa, pela aparência daquela pessoa, pelo cheiro daquela pessoa, você imediatamente gosta, ama aquela pessoa. Você não conhece mais detalhes daquela pessoa, mas você olha e você se sente bastante atraído por aquela pessoa. Metaforicamente, de maneira muito rasa, eu comparo isso com aquelas verdades essenciais da salvação. Então, todo eleito que olha aquilo vai saber o que é uma beleza, o que é um cheiro bom, o que são palavras agradáveis. Então, essas verdades qualquer um tem acesso. Agora, para que você possa conhecer aquela pessoa mais detalhadamente, aquilo que ela pensa, o que ela gosta, os atributos que ela tem, o que, é que ela já fez na vida dela, você tem que pesquisar mais. Você tem que ter uma comunhão com aquela pessoa. Você tem que conversar com aquela pessoa. Essas são as verdades periféricas da Bíblia que são tão importantes também. Porque quanto mais você conhece uma pessoa, se esta pessoa for perfeita e somente Deus é perfeito, você ama mais aquela pessoa ainda, diferentemente do nosso cônjuge. Quanto mais nós conhecemos alguém, mais nós observamos que aquela pessoa é um pecador. Quanto mais nós adentramos no coração de uma pessoa, nós sabemos que esta pessoa é tão pecadora quanto nós. E se nós não tivermos a bênção do Senhor de compreendermos que aquela pessoa que o Senhor escolheu para estar conosco está sujeito aos mesmos delitos e pecados, e que nós temos que cumprir a nossa função, seja de homem ou seja de mulher, determinada por Deus, nós fatalmente iremos cair numa ruptura, num divórcio, numa separação, porque nós idealizamos naquela pessoa aquilo que nós queremos que ela seja. E as coisas não são assim. É por isso que nós temos a Bíblia, para sabermos, peraí, eu sou homem, as minhas funções são essas, eu tenho que cumpri-las. E a mulher, eu sou mulher, as minhas funções são essas, eu tenho que cumpri-las. Não como meramente para você agradar o seu cônjuge. É importante que você agrade seu cônjuge. Você demonstra amor, carinho, gentileza pelo seu cônjuge. É importante. Mas também é mais importante, veja, é importante, mas é mais importante você estar fazendo para a glória de Deus, para agradar a Deus. Isso é muito importante. Então, quando você faz algo para o Senhor, algo para a igreja, algo para o pregador, algo para qualquer coisa que tenha referência à obra do Senhor, você está fazendo para Deus. Você faz para Deus. Então, como metaforicamente eu te dizer aquelas expressões muito peculiares à nossa vida, como o perfume, como a beleza, coisa que os nossos sentidos, que foram feitos por Deus e Deus nos deu para que nós tenhamos prazer também, metaforicamente eu utilizei para as verdades essenciais da salvação. Então, uma pessoa que não tem um conhecimento teológico aprofundado, uma pessoa às vezes que não sabe nem ler, mas quando alguém diz para ela, veja, o homem caiu em delitos e pecados, o seu coração, você sabe que é mal, aquelas verdades essenciais que aquela pessoa entende. Ela pode ser a pessoa mais simples e não saber nem escrever a letra A. Mas quando você fala, como é o seu coração? Ela fala, meu coração é errado. Eu penso coisas erradas, sinto coisas erradas. Pois é, você precisa de um Salvador. As tuas obras não te garantem a graça de Deus e o céu. E a pessoa, ela vai entendendo aquilo sem precisar ter nenhum curso de nada. Sem precisar ser alfabetizada. Então, eu fiz essa comparação com a primeira vista das pessoas que se amam aqui na Terra, dos cônjuges. É aquilo que precisa, você olha e você ama. Não precisa de uma coisa mais aprofundada. Então, essas verdades, elas, as mais complexas, têm a necessidade, sim, de nós utilizarmos materiais que o Senhor Deus, na sua profunda sabedoria, concedeu ao ser humano que compreendesse. Por exemplo, o acesso às línguas originais, no caso do Novo Testamento, o koinê, o grego, o koinê. No Antigo Testamento, no caso hebraico. Então, a pessoa que quer realmente se aprofundar no conhecimento da Bíblia, para conhecer mais a Deus, ela tem que se esforçar em utilizar de outros elementos. Eu não digo nem conhecer o hebraico ou conhecer o koinê, mas, por exemplo, ter acesso a diversas versões da Bíblia, a diversas maneiras como a Bíblia foi traduzida, para a pessoa ler diversos trechos, estudar, ter um bom livro de história da igreja cristã, história do povo de Deus, para poder compreender aquele contexto todo, a geografia, tudo. Então são verdades importantes. Então, os teólogos de Westminster, eles criaram esse símbolo para que fosse utilizado tanto pelas pessoas menores, os infantes, os juvenis, até as pessoas mais intelectuais. É por isso que os principais símbolos de Westminster são o breve catecismo, que é esse que nós estamos estudando. Esse breve catecismo, por mais complexo que você ache, isso já demonstra a degradação da nossa educação, da nossa instrução. Porque esse breve catecismo era estudado por crianças recém-alfabetizadas. A criança acabou de aprender a escrever e a falar. Na Inglaterra, ele já era apresentado ao breve catecismo, já estudava. Desde a pergunta primeira. Aí quando ela concluía esse estudo, ela já passava para o catecismo maior de Westminster, que era um pouco mais complexo. Tinham verdades mais profundas, mais detalhadas. E por fim, quando ela terminava o catecismo maior, já na vida de um cristão experiente, adulto, ele já iria estudar a confissão de fé de Westminster, que é muito mais detalhado. Então perceba, tudo isso eu estou dizendo para que você compreenda que nós estamos, na verdade, estudando as verdades da Bíblia. Foi até uma redundância, né? Nós estamos, na verdade, em verdade, estudando as verdades da Bíblia. De maneira didática, de maneira sistemática. E é nesse sentido que hoje nós vamos iniciar um estudo maravilhoso da teologia, que ele é conhecido como estudo das leis do Senhor. Nós passamos aí 39 perguntas estudando os prolegômenos da nossa fé, ou seja, as coisas iniciais da nossa fé. Depois nós passamos a estudar a teontologia, ou seja, o ensino sobre Deus, os seus atributos, as suas obras. Depois nós vimos um pouquinho individualizadamente cada pessoa da Trindade. Nós estudamos um pouco o Pai. Depois adentramos na Cristologia, que é, na minha opinião e na do meu professor Leandro Lima também, é o ramo da teologia mais difícil que nós temos para estudar, que é a Cristologia. Nós demos uma pincelada ali. Depois estudamos a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. E agora nós iremos adentrar no estudo das leis do Senhor. As leis do Senhor. E isso é muito importante. Então, a pergunta que o nosso breve catecismo no Fá, de número 40, é o seguinte: o que Deus revelou primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? Então, o que é que Deus revelou primeiramente para o homem como regra de sua obediência? Reparem, Deus deu leis aos homens. Deus deu leis aos homens. O nosso Deus não é um Deus de balbúrdia. O nosso Deus não é um Deus de anarquia. Muito pelo contrário, o nosso Deus sempre nos ensinou que o rebelde, o anárquico, aquele que não é afeto a ser governado, seja pela palavra do Senhor, seja pelas autoridades que Deus institui em diversas esferas aqui, nesta realidade, é uma pessoa que está distante do Senhor. De modo que até no livro de Juízes, você repara que no livro de Juízes, o Senhor começa dizendo que não havia profetas em Israel, de modo que cada um fazia aquilo que dava na sua cabeça, que entendia. Por isso nós vemos a desgraça do livro de Juízes. Aquilo, as perdições que haviam. A triste história de Sansão. A triste história de Débora, que teve que ser praticamente um homem, porque não tinha homem que resolvesse o problema ali. A triste história de diversos outros, homem que prometeu queimar a sua própria filha. Então, observe. Tudo isso porque não havia profeta em Israel, não havia autoridade em Israel, não havia ordem em Israel, não havia as leis de Deus governando Israel nesta época. Portanto, cada um fazia o que queria. E basicamente isso nós temos nos dias de hoje, sobre diversos temas. Cada um quer ter a sua própria opinião. Sobre diversos assuntos, cada um quer ser juiz de si próprio. Cada um quer dizer, não me julgue, você não pode julgar ninguém, você não pode dizer não para ninguém, você não pode estabelecer regras para ninguém. Não, ao contrário, a Bíblia nos ensina que Deus trabalhou sempre com leis, desde a... Perceba, não existiram pessoas, a não ser Jesus Cristo, que foram feitas mais perfeitas que Adão e Eva, seres humanos. Adão e Eva, eles tinham a potencialidade de errar, mas eles foram feitos perfeitos. E não houve imperfeição neles até o dia da queda. Então perceba, se para as pessoas mais perfeitas do mundo, Deus deu uma lei, de toda a árvore que está no jardim, vocês podem se alimentar dos frutos, mas do fruto da árvore do bem e do mal, dela não vos alimentareis, porque o dia que assim fizeres, certamente morrereis. Então, se para as pessoas mais perfeitas do mundo, Deus estabeleceu regras, imagine você que é cheio de erro, cheio de pecado, cheio de coisas estapafúrdias na tua mente idólatra e no teu coração criador de ídolos. Você não quer ter regra? Você não quer ter lei? Você não quer ter alguém que te governe? Não existe isso. Não existe isso. Como eu disse, o Senhor trabalha com leis, o Senhor trabalha com disciplina, o Senhor trabalha com regras. Até o ponto em que seja dia perfeito na vida do crente, e isso só vai acontecer, não pense que você já está no dia perfeito, porque você não está, ninguém estará até o dia da nossa glorificação. Por isso que nós estudamos a ordem do salute, justificação, primeiramente regeneração, justificação, santificação e glorificação. É só na glorificação que aquela profecia que diz que eis que eu colocarei as minhas leis no coração do meu povo e eles não precisarão mais de professores, de mestres. Meu filho, hoje você precisa de professor e mestre. E você sempre vai precisar de pastor, de professor, de mestre, de governante. Aqui nesta terra você vai precisar disso sempre. Não seja insubmisso, não seja rebelde, você vai precisar sempre. Ovelha, nós somos ovelha aqui nesta terra. Ovelha precisa de pastor. E o nosso pastor maior é Cristo. Mas Cristo estabelece a igreja dele e disse a Pedro, como um exemplo de todos os pastores na esfera da igreja: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas significa cuidar, exortar, proteger, disciplinar e usar o cajado quando for necessário. Então perceba, Deus trabalha com leis e ordens. Deus trabalha com ordenanças. Então perceba, na história do povo de Deus, nós percebemos que Deus deu principalmente a lei moral para o homem. Porque o que é que estava por trás daquela ordenança que Deus deu para Adão e Eva? Será que aquele fruto ali tinha alguma coisa em si? Será que era uma coisa assim específica? Meus irmãos, eu creio que na realidade nós estamos diante simplesmente de um teste de Deus. E eu não estou distante de teólogos infinitamente melhores do que eu, como por exemplo meu professor Paulo Anglada. Ele dizia que aquilo era meramente um teste, aquela árvore em si, aquele fruto em si, não tinha nada. Era apenas a ordem de Deus, porque eu não quero que vocês façam isso. Quando Deus diz não, se você faz, é pecado, é erro. Aí você fala assim, poxa, mas não tem um sentido nisso? Olha, se tem, só Deus sabe. E um dia Ele pode nos explicar ou não. É que nem, por exemplo, a pessoa hoje que tenta guardar uma regra alimentar para fins religiosos. Ah, eu não como camarão porque a palavra de Deus diz no Antigo Testamento que é um animal imundo. Aí a pessoa vai explicar, sabe por que Deus falou isso? Porque nós já reparamos que muitas pessoas têm alergia a camarão. O camarão realmente é sujo, ele come dejetos e as fezes do mar. Então vamos comer isso, não é porque Deus é bom, porque Deus fez com que nós não comêssemos isso. Não, meu irmão, Deus ele separou alimentos puros e impuros para ensinar ao seu povo, que era um povo bebezinho ainda, metaforicamente falando, que ele deveria ser um povo diferente, que ele deveria ser um povo separado, um povo santo. Então, o que nós trazemos para nós daqui? A lei moral. Eu posso comer camarão hoje, mas qual é a lei moral? Eu tenho que me distanciar do pecado. Eu tenho que me distanciar daquilo que é impuro. E o que é impuro? É aquilo que é pecaminoso. Jesus falou, tudo que entra pela boca do homem não o torna impuro, mas é aquilo que sai do seu coração que o deixa impuro. Nós já estudamos isso lá no Evangelho de Marcos, que nós temos aprendido. Então perceba, meu irmão, a lei de Deus, ela está em vigor até hoje. Muita gente acha que os 10 mandamentos, que a lei do Senhor, que o Antigo Testamento, ah, isso aí é a lei. Isso é o Antigo Testamento. Quando a pessoa perde o argumento dela, quando, por exemplo, nós vamos falar, por exemplo, da condenação ao homossexualismo, quando nós vamos, por exemplo, falar da condenação ao feminismo, quando, por exemplo, nós vamos falar a condenação ao comunismo, as pessoas pegam e dizem assim, não. E nós usamos, por exemplo, Deuteronômio, Levítico, né? O Antigo Testamento. Tem coisas contra isso e muito no Novo Testamento, mas também tem no Antigo Testamento. Aí a pessoa vira e fala assim, não, isso é o Antigo Testamento. Eu vivo pela lei de Jesus, agora é a graça, é o amor. É o amor, tudo é o amor, né? Não, meu irmão, minha irmã, não você que me ouve. As leis do Senhor estão vivas e em vigor até hoje. E você vai ser julgado por essas leis. Você vai ser julgado por essa lei. E eu vou te dizer uma coisa que vai te chocar agora e que o Senhor coloca no meu coração para te dizer. Nós estamos livres de diversas partes da lei quando estamos em Cristo Jesus. Repare, quando estamos em Cristo Jesus. Então, quando você quebra as leis do Senhor, as leis morais do Senhor, e você não está em Cristo Jesus, você é réu de morte, do fogo eterno. Então, Deus deu para o seu povo basicamente uma lei, a lei do Senhor, aquilo que procede da boca do Senhor, as suas ordenanças. Só, meus queridos irmãos e irmãs, e você que me escuta, preste atenção, isso é importantíssimo, anote no seu caderninho aí. A lei do Senhor, ela tem 3 aspectos. Nós temos a lei no seu aspecto moral, nós temos a lei no seu aspecto cerimonial ou religioso, e nós temos a lei no seu aspecto civil. Tá? Então, por exemplo, Vamos pegar uma lei do Antigo Testamento que mandava uma bruxa, uma feiticeira, ser apedrejada. Vamos pegar esta lei. Vamos lá. Esta lei tem três camadas. Esta lei tem três aspectos. Se você aprender isso, você vai ler o Antigo Testamento, olha, mamão com açúcar. Dica Ministério 5 Solas para você. Quando você lê o Antigo Testamento, sempre leia sabendo que o que você está lendo tem três aspectos. O aspecto cerimonial ou religioso, o aspecto civil, ou seja, o aspecto político, e o aspecto moral. Então vamos pegar essa lei que manda que nós deveríamos apedrejar as bruxas, as feiticeiras, enfim, as mulheres espíritas que mexem com o espiritismo. Esse tipo de mulher é para ser levada para fora da cidade e apedrejada até a morte. Vamos lá. Em Cristo, com a nova aliança, hoje nós não fazemos dois aspectos desta lei. Então, por exemplo, nós podemos pegar uma mulher espírita hoje e apedrejarmos fora da cidade? Não podemos. Nós podemos excluir esta mulher da vida civil, tirar todos os direitos dela porque ela é espírita, porque ela é feiticeira, porque ela é bruxa, retirar todos os direitos que ela tem? Nós não podemos. Mas nós podemos uma coisa. Nós podemos julgar aquela mulher pela Bíblia e condená-la moralmente. Você está praticando uma abominação diante do Senhor, você está ofendendo a lei do Senhor, e por isso você é sujeito à morte eterna. Você será julgado e condenado e irá passar sua eternidade no inferno por estar praticando espiritismo, bruxaria e feitiçaria. Então percebe? Quando o Senhor Jesus fala que ele não revogou a lei e os profetas, está cumprindo, o que ele quer dizer é que eu estou cumprindo as leis morais. Mas as religiosas cerimoniais, sinônimo aqui, tá? Religiosa, cerimonial e a civil, o Senhor estava rompendo, sim. Estava rompendo. Por quê? Civil. Por quê, irmão Eduardo? Por que, que não mais a civil? Porque hoje em dia nós não temos ainda um grande país onde esteja só a igreja morando ali, o povo de Deus. No Antigo Testamento era fácil localizar, o povo de Deus era Israel. Portanto, Israel estava submetido às leis civis, políticas e governamentais de Deus. Então, ali tinha pena de morte, ali tinha as penas capitais, diversas coisas, né? Hoje, nós temos crentes que moram nos Estados Unidos, que são povo de Deus. Nós temos crentes que moram no Canadá, que são povo de Deus, são súditos de Jesus. Nós temos crentes que moram no Alasca, que são súditos de Jesus. Nós temos crentes que moram no México, na Guatemala, na Bolívia, na Venezuela, no Brasil, na China, no Iraque, na Arábia, no Irã. Perceba? Então, por isso que o Senhor Jesus, na nova dispensação, ele abole as leis no seu sentido político, no seu sentido civil. Nós não podemos mais, a igreja não tem mais esse poder de condenar à morte ninguém. Porque nós saímos da época da teocracia. Nós não estamos mais na época de um Estado teocrático. Nós estamos agora na época de sermos uma nação santa. E a nação santa é o nosso coração. Templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Percebam? Então, todas as leis que vocês observaram do Antigo Testamento, Jesus aboliu, revogou com a nova aliança o seu aspecto civil e o seu aspecto religioso. É por isso que nós não temos mais, por exemplo, que acender incenso e ficarmos jogando incenso nos nossos locais. Por quê? Porque aquilo simbolizava o quê? O perfume das nossas orações subindo a Deus. Então hoje o crente ora, ele não joga incenso. Hoje nós não levamos os nossos animaizinhos para serem sacrificados pelos nossos pecados. Por quê? Porque Cristo aboliu esse aspecto religioso, cerimonial do sacrifício, porque Ele se tornou o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mais fazer isso. Agora, a lei moral continua. É pelo sacrifício que nós somos salvos, de Cristo. Nós não temos que acender incenso, mas nós temos que continuar orando. Ou seja, elevarmos ao Senhor o bom perfume de Cristo nas nossas vidas. Vocês estão compreendendo? Isso é importantíssimo. E o detalhe importantíssimo nisso é que as leis do Senhor, elas são para todos. Para todos. Por isso que eu disse, se você não está em Cristo, você está ofendendo sistematicamente a cada respiração tua todas as leis do Senhor, do Antigo Testamento, do Novo, todas as leis do Senhor. Desde a primeira do Éden, não comerás do fruto da árvore do bem e do mal. Mas como, irmão Eduardo, eu não estou comendo esse fruto mais? Não, você está ofendendo a lei moral que estava contida naquela parte cerimonial e civil. Onde estava a civil? A morte física. Quando Adão comeu, a lei civil de Deus decretou a morte física de Adão. A lei cerimonial estava contida naquele símbolo, naquela imagem da árvore e do fruto. Mas a lei moral permanece, a obediência a Deus. Então você ofende desde a lei do Éden, porque você está desobedecendo a Deus, você é insubmisso a Deus, você é um rebelde ao Senhor. Até todas as outras leis. Todas as outras. Portanto, a lei moral, ela é aplicada tanto ao crente quanto ao ímpio. E perceba, até o crente, ele ofende a lei moral, ele é pecador. A diferença é que Cristo morreu por esses pecados. Entenda uma verdade, anote no seu caderno aí. Todo pecado contra Deus, que é eterno, será punido eternamente no inferno ou na cruz. Anote, mais uma vez, todo pecado contra Deus será punido eternamente no inferno ou já foi punido na cruz do Calvário. Amém. Então, meu irmão, se tem algo que você tem que tomar posse, meu amigo, minha amiga, não é do seu carro novo, não é do seu casamento, eu tomo posse desse emprego, não, sem tomar posse da cruz de Cristo, porque os teus pecados estão punidos nesta cruz, ou serão punidos no inferno. Então tome posse da alegria, da misericórdia, da justiça e do amor de Deus que está na cruz. É isso que eu creio que é uma posse. Eu tomo posse da cruz de Cristo. A lei moral é uma regra de obediência para ambos. A nossa confissão de fé ensina no seu capítulo 19, na seção 5, o seguinte: a lei moral obriga todos a prestar obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas quanto as demais. Então, você já aprendeu três coisas, correto? Comigo aqui? Você já aprendeu três coisas. Você já aprendeu, primeira, que todas as leis do Senhor têm três aspectos. Seu aspecto moral, que está em vigência até hoje, tá? a lei civil, que foi abolida em Cristo Jesus, e a lei cerimonial, que foi abolida em Cristo Jesus. Mas a lei moral de todas as leis que estão no Antigo Testamento, a sua parte moral, estão em vigência até hoje. A outra coisa que você aprendeu importante, anote seu caderninho, que tanto o ímpio quanto o crente tem que cumprir a lei moral do Senhor. E quando não faz, ele peca de morte. Ele peca contra Deus que é eterno. Portanto, ou a punição dele será no inferno eterno, ou já foi punido em Cristo na cruz do Calvário. E ele recebe a graça redentora, por isso que Cristo é o seu redentor. Compreendem? Porque nós chegamos a uma terceira verdade, meu irmão, minha irmã, e meu amigo, minha amiga que me escuta em qualquer mídia social. Perceba que é impossível qualquer ser humano cumprir à risca perfeitamente como Deus requer que seja cumprida a sua lei. É impossível qualquer ser humano cumprir a lei moral do Senhor. Somente Cristo, nem Adão e Eva, que foram criados perfeitos e sem nenhuma condição desfavorável, ali não tinha calor para ele ficar nervoso, com raiva, ali não tinha muito frio para ele ficar se tremendo, ali não tinha nem espinhos e pedras que machucassem os pés dele, ali não havia nem mais ninguém, era ele e a mulher dele. E a mulher dele já sabia que ela era auxiliadora dele, portanto, nem conflito entre os dois teria, porque ela sabia o lugar dela, ela sabia que ele era a coroa de Deus, a coroa de Deus, e ela sabia que ela era a coroa de Adão, e ela sabia que era Adão, era em Adão que estava o pacto com Deus, a redenção dela, assim como Cristo é a redenção da igreja, Adão seria a redenção de Eva. Então não havia, era o mundo perfeito. Eles pecaram. E você acha que na sua casa, cheio de celular com internet, nesse mundo da internet, cheio de coisas que nos fazem pecar, você acha que você pode cumprir a lei de Deus? Não. Mais à frente eu vou mostrar para você aqui, aluno do nosso curso, que nós quebramos todos os dias todos os 10 mandamentos. Nós quebramos do primeiro ao décimo todos os dias. Na verdade, nós quebramos todas as leis de Deus todos os dias. Por isso, é impossível uma pessoa ser salva pelas suas próprias obras, porque ela não consegue cumprir todas as leis de Deus. Já adianto. Por isso que Deus mandou o seu Filho unigênito a morrer por nós. Somente a fé em Cristo é que salva, porque as nossas obras não nos capacitam. A Bíblia diz que as nossas mais belas e perfeitas e maravilhosas obras aos olhos humanos são um trapo de imundice para o Senhor, não valem de nada. Sem Cristo. É certo que quando nós temos Cristo, as boas obras são nossas e Deus se agrada da boa obra verdadeira. Mas só pode praticar uma boa obra verdadeira quem é crente. Quem não é crente não pratica boa obra verdadeira, porque faz com uma intenção errada, com certeza. Aí você pode perguntar de maneira inteligente, porque você é um aluno inteligente. Irmão Eduardo, vamos lá. Eu já compreendi que Deus trabalha com leis, que Deus em cada esfera estabelece autoridades. Já entendi que Deus não é um Deus de desordem, não é um Deus de anarquia, é um Deus de ordem, é um Deus de funções para cada coisa, cada pessoa. É um Deus que estabelece autoridades por sobre todos. e que, portanto, estabeleceu suas leis, que está acima de qualquer coisa. Acima de toda autoridade está a lei de Deus. E a lei de Deus tem três aspectos: o aspecto moral, o aspecto cerimonial e o aspecto civil. Já aprendi que em Cristo foram revogados os aspectos cerimoniais e civis da lei, mas os aspectos morais continuam. Já aprendi, por exemplo, com o exemplo que o irmão deu, que eu posso comer camarão hoje, tartaruga, peixe sem escama, porco, posso comer, mas significa a lei moral da restrição alimentar foi abolida? Não, a lei moral continua. A lei moral da alimentação nos ensinava a nos separarmos, a sermos diferentes, a sermos santos. Todos os povos faziam isso, nós não fazemos. Então, o que é que nos ensina a lei moral hoje? O que nos lembra a lei moral da restrição alimentar? Aquilo que é pecaminoso, nós não fazemos. Nós não nos misturamos para pecar junto com pecadores. Nós nos separamos. Santidade, Deus quer a minha santidade. Deus quer a minha perfeição. Deus quer que eu fique em Cristo para a prática de boas obras. Mesmo sabendo que essas minhas boas obras não me qualificam para Deus. Eu fui primeiro salvo, depois eu pratico boas obras. Em Cristo Jesus. E é na cruz que está a remissão completa dos meus pecados. Não ainda nas minhas boas obras, é na cruz do Senhor Jesus. Porque Ele foi perfeito e eu ainda não sou perfeito. Então você pergunta, mas irmão Eduardo, então de que adianta a lei? Eu estou olhando aqui que a lei só me lasca na cabeça. Você não está muito distante da verdade. A lei, ela serve para te humilhar. Para você olhar e para você, caramba, como eu estou errado. Caramba, como eu estou distante de Deus. Perceba. Por que as pessoas do mundo, e quando eu digo mundo, eu digo as pessoas não atingidas ainda pela glória de Deus, e que podem até ser pessoas eleitas, mas que ainda não estão no tempo de Deus, da sua regeneração, quando nós falamos de coisas santas, isso ofende o ouvido delas. Quando você fala, você mulher, por exemplo, fala que você submissa seu marido a uma outra mulher, por que se irrita ela? Quando você fala, por exemplo, que você dedica a sua vida a cuidar do seu marido, por que se irrita uma outra mulher? Você é homem quando está todo mundo batendo papo do seu colega de trabalho, aí passa uma mulher bonita até, e todo mundo olha para ela, e você se segura e você não olha, e isso agride os teus colegas. Por quê? Porque a lei do Senhor, estampada na cara de ímpios, é um bufete na cara deles. Eles percebem que estão errados. E eles não querem ser errados sozinhos. Porque reparem, num quarto que só tem escuridão, não tem diferença nenhuma. Agora coloca uma vela ali, uma velinha, uma fonte de luz. Vai destoar daquela escuridão. Vai prejudicar aquela escuridão. Vai ofender aquela escuridão. E mais, aquela luz vai ensinar aquela escuridão que existe algo a mais do que trevas. Existe luz. Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, diz assim, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei serviu de aio para o povo de Deus no Antigo Testamento. E serve de aio para nós até hoje. Sabe o que é a palavra aio? Pode ser traduzida como governante, pode ser uma babá. Eu gosto da palavra babá. Por quê? Porque a babá cuida do bebezinho. Um bebezinho é cheio de vontade. Um bebezinho é cheio de tolice. Um bebezinho é cheio de... É cheio de coragem, né? Ele tem coragem para pular, para meter a mão na tomada. É um fanfarrão. O bebezinho é um fanfarrão, né? Pegue as características do bebezinho e coloque no homem adulto, você vai odiar esse homem. Vai odiar esse homem. Nós só achamos bonitinho porque é fofinho. Mas coloca um homem adulto, uma mulher adulta, agindo como um bebezinho. Você vai achar ridículo, no mínimo. Mas por que a Bíblia chama de aio a lei? Porque a babá desse bebezinho. Esse bebezinho está cheio de erro. Não consegue... Uma hora sozinho ele morre. Mas ele está cheio de coragem. Ele acha que ele se supre para tudo. Que ele é o centro do universo. Aí vem a babá, o tutor, o governante, a mãe, o pai, e dá na mãozinha. Não, não é assim. Não, não faça isso. Não, e não, e não. E aprenda essa palavra, porque Deus ama o não. E se nós amamos Deus, temos que amar o não. Não, não, não. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso nenhum no teu próximo. Não terás o Deus de mim, não, 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 porque eu sou o Senhor teu Deus. Não, se Deus ama o não, nós temos que amar o não também. E quem não ama o não está distante de Deus, converte seu coração. Então, é aio, é disciplina, é ordem. E Paulo diz que a lei nos conduz a Cristo, para que nós fôssemos justificados pela fé. Percebe? Aí você fala assim, mas pastor... Como é que esse excesso de nãos vai me conduzir a Cristo? Meus irmãos, a lei leva as pessoas a Cristo, convencendo-as do pecado, convencendo-as das consequências do pecado, se o pecado não for expiado e perdoado. Então veja, quando você observa a lei de Deus, não adulterarás, eu sou o Senhor teu Deus. E você está em adultério e você fala, caramba, eu estou ofendendo a Deus. Aí você continua lendo a Bíblia, toda alma que pecar esta morrerá. Nossa. Aí você estuda que o inferno é eterno. Então a lei te conduz a perceber, nossa, eu sou mau. Nossa, eu vou para o inferno. Eu vou ter a minha vida no inferno. O que fazer? Aí você lê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha a vida eterna. E você lê também, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E você lê, venha a mim, pois o meu fardo é leve. E você lê, quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todas as pessoas de todos os povos, línguas e nações. Perceba que a lei te conduz a Cristo, assim como um aio, a mamãe e o papai conduzem o neném até se tornar uma pessoa decente, uma vida adulta, ensinando o que é certo e o que é errado, mostrando o quanto ele está errado, o quanto ele não pode fazer coisas erradas. É desta forma, a lei serve para isso. Mas ainda tem, a lei é metaforicamente apontada como um espelho. Quando você lê a lei, você está se vendo ali, caramba, eu sou cobiçador, eu sou roubador, eu sou adúltero, eu sou assassino, eu sou invejoso. A lei é um espelho, mostra na tua cara os teus pecados. Aí você pergunta assim, mas pastor, entendi agora que a lei serve para me convencer dos meus pecados, obviamente com o auxílio do Espírito Santo, para me mostrar que eu sou um pecador, para saber que a consequência dessa vida que eu levo é o inferno eterno e para me levar aos pés de Cristo. Mas tudo bem, agora eu vou pegar o Senhor, pastor. Vou lhe mostrar que a lei não serve mais depois que eu me torno crente. Eu não preciso mais de lei. Senhora, se eu me tornei crente, eu posso desobedecer a lei à vontade, porque Jesus já me salvou mesmo. Eu posso ter várias mulheres, eu posso... Beber, cair, levantar. Eu posso estar no meio de ímpios, no meio de escarnecedores, eu posso fazer o que eu quiser. E agora, pastor, como o senhor sai dessa? Se a lei serve para me conduzir a Cristo, e a fé em Cristo me livra do pecado, para que serve a lei? Para que serve a lei, pastor? Você acha que eu estou brincando? Tem muita gente que leva a vida assim. São os chamados hereges universalistas, as chamadas igrejas inclusivas, que de inclusiva só inclui o diabo na congregação, ele não inclui mais nada. Que acham que você pode continuar vivendo uma vida de homossexualismo, porque a lei passou. Se você tem Cristo, você vai viver como homossexual, morrer como homossexual, e essa teologia satânica, universalista, diz que você vai para o céu mesmo assim, que você vai estar com Deus, porque o que importa é a fé em Cristo. Ou que diz que o importante é a sinceridade. Se você é um homem que fala para sua mulher, olha, meu amor, você vai ser para sempre a minha esposa, mas eu vou ter meus casinhos ali, eu gosto ali do mar loiro, do mar morena, do mar mais escurinho de vez em quando, mas você é minha esposa, você, tudo que é meu é seu, eu estou sendo sincero contigo. Aí a pessoa fala, olha, nossa, inclusive isso aqui, mas eu sou crente, eu estou com Jesus. Meu irmão, isso é uma heresia. Isso chama-se universalismo. Então, irmão, para que a lei serve ainda, depois de eu estar salvo? Serve. A lei é um lembrete perpétuo da vontade de Deus para as suas criaturas. Para o crente, ela foi proposta como regra de fé e prática, que é absoluta e inalterável. Veja, a lei moral, ela serve para crentes e para descrentes. Quando um crente peca contra a lei moral, ele está ofendendo a Deus. Essa punição foi feita em Cristo. Mas repare, um crente ele não vive em pecado. Porque o Espírito Santo que há nele vai dizer no coração dele, você pecou contra a lei de Deus. E você vai cair numa miserabilidade espiritual terrível. Você vai se sentir sujo. Você vai se sentir distante do Senhor. Você vai se sentir entristecendo o espírito que está em você, ele não vai sair de você, porque se ele sair de você, você vai se tornar como um ímpio. Quando o ímpio ofende a lei moral do Senhor, o que acontece? Nada, ele está numa boa, porque ele está morto espiritualmente, morto em delitos e pecados. A Bíblia diz que o coração dele está cauterizado. É por isso que a pessoa faz o que quer, leva a vida como quer, e são raros os momentos da consciência. Aí você fala assim, você que é crente, mas pastor, quando eu era do mundo, eu me entristecia quando eu pecava de alguma forma. Eu posso explicar o que é isso? Significava que você era uma eleita. E você estava já num processo de conversão, de regeneração. Você era uma eleita do Senhor, e o Espírito Santo já tinha te regenerado e você já estava procurando uma santificação. Deus já estava com você. É por isso que você sentia. Acredite, aquela tua colega, aquela tua amiga, ou aquele teu amigo que não sentia nada, que para ele aquele pecado ali só era de boa. Né? Ah, eu não sinto isso não, eu estou sozinho, estou tranquilo. Acredite, aquela pessoa está com o coração cauterizado. Deus os entregou, Romanos fala, né, que o próprio Deus os entregou. Meu irmão, quando Deus entrega uma pessoa a ela própria, o destino dessa pessoa é terrível. Por isso que Ele nunca vai nos entregar, nós cristãos, a nós próprios, porque Ele é nosso Pai Celestial. Então perceba, a lei do Senhor, o crente tem prazer de cumprir. Sabe quando, no meu caso, por exemplo, eu amo a minha rainha, a Baby Kate. Então, como eu sei que ela gosta de camarão aqui na minha terra é muito caro, gente, é muito caro. Às vezes tem que vender um rim para comprar camarão. E quando eu posso, eu me esfolo todinho, mas eu dou um banquete de camarão para ela. Por quê? Porque eu faço por amor. Eu sei que ela gosta, a vontade dela, a lei, entre aspas, dela. Ela gosta de camarão. Então eu faço de tudo para dar para ela. Então o crente, como ama o Senhor Deus, ele olha assim: poxa, o Senhor não gosta de inveja, o Senhor não gosta de adultério, o Senhor abomina o divórcio, o Senhor abomina os pais que perturbam os filhos, o Senhor abomina os filhos que não honram os pais, o Senhor abomina aqueles que metem confusão entre irmãos. Nossa, quando eu sei de tudo isso, eu vou fazer por amor. Poxa, Senhor, me ajuda a não fazer isso. E quando eu faço numa desgraça de pecado, porque lutando ainda com a carne, nossa, nós entristecemos o Espírito Santo de uma forma que nós ficamos imprestáveis. A gente fica literalmente prostrado, sabendo que estamos errados. Sabemos que estamos entristecendo o Espírito. Então, para isso, a lei serve para nós. Para nos mostrar o caráter de Deus, a santidade de Deus. Para nos lembrar que nós temos que ser santos. Para nos lembrar que nós temos que amar a Deus. E o Senhor nos ensinou: quem ama, obedece. Lembra do episódio de Saul e de Samuel? Saul tinha feito equivocadamente um sacrifício, achando que o sacrifício agradaria a Deus. O que é que Samuel falou? Olha, fala, Deus falou para Samuel: Samuel, vai com Saul e pergunta para ele, o que eu prefiro, obediência ou sacrifício? Será que sangue de bode, de boi, de carneiro, de ovelha me agrada mais do que obediência? É para isso, meu irmão, que serve a lei de Deus. É um lembrete perpétuo da vontade de Deus para nós. Para o crente foi proposto como regra de fé e prática. A vontade de Deus é a nossa regra, meus irmãos. Nós não somos anárquicos. Nós não somos anominalistas, que acreditam que a lei não funciona mais para nós. Pelo contrário, nós percebemos e entendemos que as leis do Senhor, na realidade, são para nós um motivo de alegria, de saber, olha, como nosso Pai nos deu uma maneira de nós o agradarmos. É assim que o crente deve olhar. Porque os deuses maus, os falsos deuses, eles requerem sacrifício de bebês. Moloque ensinava para os seus crentes que deveriam queimar os seus bebezinhos vivos. O nosso Deus não, ele nos deu assim, olha, essas boas obras aqui, não maltrate a sua esposa, não maltrate seu filho, respeite a esposa do seu próximo. Mulheres, vistam-se decentemente, se afastem da luxúria, se afastem do excesso de vaidade. Homens, cuidem suas esposas, protejam suas mulheres, sustentem suas mulheres, protejam seus filhos. Coisas boas. Ele nos deu coisas boas. A lei é boa, Paulo fala, a lei é boa. Meus irmãos, com essa aula de hoje, graças a Deus, quase uma hora, nós podemos terminar dizendo o seguinte. Como salmista, no Salmo 119, versículo 35. Olha o que diz o salmista aqui, no Salmo 119, versículo 35. Olha o que diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. O salmista está falando que na vereda, no caminho, na ordem, na obediência, estar debaixo da autoridade do Senhor, das leis do Senhor, neste caminho ele compraz a alma dele, ele se alegra. E compraz é muito mais do que se alegrar, é ter prazer. Sabe quando você abre aquele bombom de chocolate com coco e você coloca um pedacinho na boca e você... Que nem a minha esposa bebe queijo quando ela come o camarão, o olho dela revira. Você se compraz na lei do Senhor. Quanto eu amo a Tua lei, Senhor. Quanto eu amo a Tua lei, Senhor. Mesmo sabendo que eu não posso cumpri-la à perfeição. Mesmo sabendo que eu já pequei muito contra ela. Mesmo sabendo que hoje eu ainda peco. Mesmo sabendo que amanhã eu pecarei. Mesmo contra a minha vontade, porque eu luto contra a minha natureza ainda não glorificada, mas eu sei, pois eu tomei posse da cruz de Cristo na minha vida, e é naquela cruz que está toda a justiça de Deus aos meus pecados. Em Cristo está punido cada ofensa minha ao Senhor. Ao menor dos mandamentos, ao maior dos mandamentos, em Cristo, em cada gota do sangue de Cristo, em cada ferida de Cristo naquela cruz estão os meus pecados pagos, de modo que eu não devo mais nada, porque tudo foi pago, está consumado na cruz do Calvário. E naquela mesma cruz, além de ver aquele horror daquele sofrimento e a justiça, a justa ira de Deus nos meus pecados, eu vejo o amor de Deus. Eu vejo o amor de Deus. Como Abraão, quando ia levantar o cutelo para matar o seu filho, como sacrifício para Deus, o Senhor aparece, não, Abraão, e provê o cordeiro. Era para eu estar naquela cruz, era para você estar naquela cruz. Quanto amamos a lei de Deus, temos que amar a lei de Deus. Temos que amar todos os nãos de Deus. Temos que amar todo o ser de Deus. Todas as obras de Deus. Que isso seja no nosso coração. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, que alegria podermos adentrar neste ramo do estudo bíblico, que é o estudo da Tua lei. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós amamos a Tua lei. Obrigado porque a Tua lei, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos ajuda, Senhor, a obedecermos a Tua lei, pois obediência Te agrada. Arranca de nós espírito rebelde, Senhor. Murmurador. Nos ensina nossas funções de homem, de mulher, de homem. Nos ajuda, Senhor, a sermos Teus servos fiéis. Nos ajuda a respeitarmos as autoridades terrenas que Tu constituíste, sabendo que elas estão sob a Tua lei, sabendo que eu só tenho que obedecê-las enquanto elas não me obrigarem a fazer coisas contrárias à Tua lei. Me ensina a obedecer o presidente da República, o governador, o prefeito, o meu chefe de trabalho. Nos ensina a obedecer os nossos pastores, nos ensina a obedecer os maridos, as esposas, né, que tem que obedecer os seus maridos. Nos ensina a obedecer os nossos professores em sala de aula. Nos ensina, Senhor, porque é nosso dever fazer isso e Te agrada. Nós só estamos livres, Senhor, deste dever. É quando nos obrigam a fazer algo que vai contra a Tua palavra. Porque a Tua lei, que nós tanto amamos, está acima de todas as outras autoridades. Obrigado, Senhor. Toma conta de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, para a semana, a próxima aula que nós teremos, ainda estudando as leis do Senhor, é respondermos à pergunta 41. Onde está a lei moral resumidamente compreendida? Essa é a pergunta, mas quase eu me esqueço de responder para vocês a pergunta de hoje, né? A pergunta de hoje foi: o que Deus revelou primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? Resposta: a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. Essa foi a pergunta de hoje, foi a sua lei moral. na nossa próxima aula, nós responderemos a pergunta 41, onde está esta lei moral, resumidamente compreendida? Não percam a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.